Vamos abrir a Bíblia nossa aí em Mateus 7. Vamos fazer a leitura do verso 7 até o 14. Eu vou ler aqui na King James. Vai ser um pouquinho diferente da corrigida. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará o que é bom aos que lhe pedirem? Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas. Pois esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. E muitos são os que entram por este caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida, apenas uns poucos encontram esse caminho. Se nós olharmos essa escritura toda, ela tem seções, né? Tem praticamente aí três seções. Né? Parece-me que o Senhor muda o tema, né? Ele começa a falar da prontidão de Deus responder às nossas orações, da certeza dele responder, né? Não temos dúvida, porque desde que ele ensinou a oração padrão, qual foi a oração padrão quando os discípulos pediram que ele ensinasse eles a orar, né? A partir de que eles pediram para o Senhor ensiná-los a orar, o Senhor começou a mestria da oração na vida desses discípulos. O Senhor é mestre na oração. Se nós queremos aprender a orar, nós devemos acompanhar o Senhor Jesus. Devemos ver como Ele está orando. Devemos ver os seus ensinos sobre a oração. Então nós teremos eficiência na oração. Né? Teremos realmente algo muito efetivo na oração. Nós estaremos orando sem duvidar e sem aquela vacilação se é vontade de Deus ou não, ou se vai ser respondida ou não. O Senhor dá uma afirmativa, pedi e vos será concedido. Na corrigida diz, pedi e dar-se-vos-á. Né? Uma certeza. Buscai e encontrareis. Essa segunda colocação aí, buscai e encontrareis, vai ser muito necessário para você encontrar o que vem no versículo 14. Ele diz ali no final, apenas uns poucos encontram esse caminho. Você tem que buscar aquilo que o Senhor Jesus está indicando para ser encontrado. Que nesse caso é, estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida. É necessário muita oração para se encontrar a porta e o caminho da vida. A vida de oração vai ser uma vida realmente exprimida. Uma vida... Será muito difícil você ter muita oração na tua vida e não morrer. Muita morte terá que tomar conta de nós para que tenhamos uma vida de oração realmente que atinja o desejo real daquilo que queremos alcançar. Então, mesmo na intercessão que nós falamos da semana passada, porque esse mesmo texto ele é colocado por Lucas de forma intercessória, né? Aquele amigo que veio de longe pedir pão, né? Veio ele de longe necessitado, queria se hospedar naquela casa, e aquele homem pediu uma ajuda ao seu amigo, porque ele precisava suprir um amigo. Então essa é a oração intercessória. Você tem que gastar muito a sua vida na oração intercessória. Não adianta se eu quero que meu filho se converta, se eu quero que o meu parente se converta, a mãe ou o pai se converta, e não gasto nada de oração intercessória a favor. Eu não estou provando que sou amigo de Deus porque não sou amigo dos necessitados. Então, aquele que gasta seu tempo intercedendo, mostra que é amigo daqueles que estão necessitados e por isso ele está junto do seu amigo que tem toda a provisão, que é Deus mesmo, e ele certamente vai ouvir a tua oração, vai prover. Ele vai te prover do Espírito Santo, que é a maior provisão que você pode receber de Deus para poder ajudar alguém. Vamos provar isso. Lembra-se quando Pedro fez aquele milagre na Porta Formosa? É Atos capítulo 3. Veja o que Pedro disse ali. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Isto é, às 3 horas da tarde, ou a hora nona, né? E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado por um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, ou Porta Formosa, né? Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo, ou uma esmola, né? Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: "Olha para nós." E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: "Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda." E o que aconteceu? O homem andou. Mas nas palavras de Pedro: "Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, te dou." Aí está a provisão. A provisão para aquele paralítico, para aquele homem de nascença que estava sofrendo tantos anos ali e ninguém supriu a sua necessidade. Isto é a igreja funcionando. No tanque de Betesda havia um homem lá, 38 anos, que João relata que ele estava ali esperando o anjo mover as águas para que alguém, ele na esperança de que alguém o lançasse para dentro daquela piscina. E ele não podia por si mesmo pular dentro daquela piscina. Né? E não tinha ninguém, imagina. Por 38 anos ele estava padecendo ali e não tinha ninguém que o ajudasse para lançá-lo dentro da piscina antes que alguém pulasse antes, quando o anjo mexesse as águas. Então o Senhor chegou ali e mandou ele tomar sua cama, levantar e ir embora para sua casa. Depois de 38 anos. Graças a Deus por isso. Você sabe o que é 38 anos? É praticamente um pouquinho menos do que o povo rodou no deserto para chegar na Terra Prometida. Aquele homem ficou ali, esperando na misericórdia de alguém que ficasse junto com ele e a hora que se movesse a água, jogasse ele imediatamente dentro da água. Mas não houve nesse tempo ninguém. Mas graças a Deus, o Filho de Deus chegou ali. Você quer ser curado? E ele foi curado. O Filho de Deus, ungido de Deus, cheio do Espírito de Deus, porque Deus não deu a ele o Espírito por medida, disse João, mas deu a plenitude do Espírito para ele. Graças a Deus. E para nós nos deu da sua plenitude, repartiu dessa plenitude conosco. Graças a Deus que temos a provisão certa para todas as pessoas. A provisão divina é uma vida cheia de Deus. Uma vida cheia do Espírito. Essa é a provisão para as pessoas. E precisamos realmente abençoar as pessoas. Então, se você pedir especialmente o Espírito, ele dará. Né? Ele não negará. Se você falar, eu quero ser cheio do Espírito. Para quê? Como George Miller disse, para que o Senhor seja glorificado, primeiramente. Né? Segundo, para socorrer aqueles que estão necessitados. Curar, abençoar, libertar os cativos. E também para que o mundo veja que realmente, né, o Senhor está com seu povo e por aqueles que confiam nele, ele tem dispensado da sua vida e da sua graça e da sua glória. Só o Senhor vai ser glorificado em tudo isto. Quanto mais a igreja, como é que diz lá, quando Paulo fala, ele diz que todas as promessas estão em Cristo, nele sim, o por ele, o amém, para quê? Para a glória de Deus Pai. Está vendo? Todas quantas promessas há de Deus estão em Cristo. Nele sim e por ele o amém. Para a glória de Deus Pai. Aleluia! Deus é glorificado quando você pede e ele te concede, porque ele é glorificado. Sabia? Quando o Senhor gosta que você peça. Ele tem prazer. Porque o Senhor não tem com quem gastar, a não ser conosco. E nunca vai gastar. Com quem o Senhor tem prazer de doar-se? Se não for com aqueles que confiam que pedindo, ele lhes dará. Tem confiança de que vão na fonte certa e pedirem e ele vai conceder. é para que ele tem glória nisto e ele tem prazer de dar. Então, quando Deus deu o seu filho, ele não nos deu uma parcial do seu filho. Ele deu tudo. Todo o amor dele ele deu, porque todo o amor dele estava nesse filho, né? Deus queria provar Abraão se Abraão ia dar todo o amor dele para ele, porque todo o amor de Abraão estava naquele filho. Então o Senhor falou: Abraão, me dê o teu filho, leva em sacrifício no Monte Moriá. Porque Deus estava querendo o filho? Não. Estava querendo todo o amor de Abraão. Então foi essa a história. E o Abraão foi lá e ofereceu. Abraão tinha que representar bem a Deus. Porque quando Deus deu o seu filho, ele deu todo o amor dele para nós. Graças a Deus. Né? Ele deu tudo para nós. Então, o mesmo sentimento e a mesma disposição está na resposta da oração. Nós poderíamos estar muito melhor se nós acreditássemos que a oração verdadeiramente é respondida, não teríamos receio de orar, não teríamos receio de pedir, né? Certamente o Senhor, ele atende a oração. E muito mais, se você pedir o Espírito, ele dará, porque esta é a maior das provisões. E também, se você buscar o caminho, ele vai te conduzir pela porta e o caminho da vida. Então, eu creio que esse versículo 7 até o 14 estão correlacionados, né? Porque no verso 12, que é um tema novo aqui, de Mateus 7, veja o que diz aí. Eu vou ler aqui na corrigida agora. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Né? Então, ele vem mostrando ali a eficácia da oração, e depois ele relaciona. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Né? Essa aqui é chamada de a lei de ouro, né? A lei dourada. Isso aqui implica no amor irrestrito. Né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Nós já vimos sobre como é o cumprimento da lei, como devemos cumprir a lei. Mas aqui tem uma regra áurea. Tudo que você quer que as pessoas te façam, o que você tem que fazer? Faça também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Parece-me que isso está relacionado à lei da semeadura, né, em Gálatas, que diz, Gálatas capítulo 6, né? O Senhor Jesus está chegando aqui nesse capítulo, ao final do seu discurso sobre o reino de Deus, né? Esse é um ensino que tem que ser tomado como a lei de Cristo. É a lei da vida que o Senhor ordenou para seus discípulos. Esta lei não é para ser exigida de outros. Esta lei é para aqueles que são discípulos, para aqueles que escolheram seguir o Senhor. Nem todos os crentes escolhem seguir o Senhor. Eles estão satisfeitos com a salvação, estão satisfeitos com essa bênção que o Senhor deu vida a eles, mas eles não tomam como escolha seguir o Senhor. Então, eles não alcançarão maiores riquezas de Cristo. Mas são filhos de Deus, são salvos. Mas se você quer mais do Senhor, porque são ensinos que exigem disciplina, são ensinos que vão exigir renúncia, são ensinos que vou exigir você andar bem com teu irmão, não se encolerizar com teu irmão, não pensar mal dele, não falar nenhuma palavra ofensiva a ele. Isso para quem realmente quer ter realmente uma vida santificada em Cristo, que deseja realmente viver a semelhança de Cristo. Em Gálatas diz assim, vamos ler do verso 1 até o 10. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Levais as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Está vendo? Assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo diz que você tem que levar a carga um do outro. Não é você ver o irmão, que nem nesse caso, no começo aqui diz que fala de alguém que pecou e aqueles que são espirituais vão conduzi-lo com o espírito de mansidão. De tal maneira que tenha também, né, não só espírito de mansidão, aqui está dizendo como é que diz na corrigida aí? Espírito de mansidão? É? Isto. Aqui a King James está dizendo espírito de humildade. Espírito de mansidão. Mansidão já trata-se da relação, como você vai tratar o teu irmão. Se você vai ser muito severo, ou se você vai ser manso. Você pode ser realmente rigoroso em tratar com o pecado, mas ser manso com teu irmão. Trate severamente com o pecado, mas seja manso com teu irmão, para que você mesmo não seja tentado. Né? Quando somos muito rigorosos com nosso irmão, podemos cair no mesmo pecado que caiu aquele irmão. Porque nós somos daí, a lei aqui, o cumprimento da lei de Cristo, não é legalismo. É a lei do amor, levar a carga. Então o que acontece? Não é suficiente você conduzir aquele irmão a uma restauração. Aqui a King James diz da palavra restaurar a pessoa. Não é suficiente levá-la a uma restauração. Certamente ele também carrega uma carga de tentação que você tem que pôr o ombro embaixo até que ele seja completamente sarado, ajudá-lo. Nesse caso, o importante é É um trabalhar, né? Como dizem uns, é a medicina preventiva, né? Não tanto a medicina curativa. Então, este, como que se faz, como que se utiliza da medicina preventiva na igreja? Amando uns aos outros, se interessando uns pelos outros, cumprindo a lei de Cristo, levando as cargas uns dos outros, como foi falado no, na reunião dos homens, companheirismo uns com os outros, né? Amigos de verdade, não como os amigos de Jó. Jó, cheio de ferida, precisava de cura, e os amigos dele, como procederam? Só um foi procedeu corretamente. Um procedeu segundo o Espírito. O resto procederam segundo a sua alma, seus pensamentos, suas vontades, suas emoções. Então são três amigos, né? A mente, a vontade e as emoções. E só um agiu no Espírito, que é Eliú, que representa o Espírito Santo. Ele agiu corretamente. Então aqui está falando que nós que somos espirituais. Continuando, pois, verso 3, pois se alguém se considera importante, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes, então saberá como orgulhar-se de si mesmo sem viver, se comparando com outras pessoas. Vamos ver esse texto. Leia para mim aí o verso 4. Alguém na revista e corrigida?
Mas prove cada um sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro.
É. Não podemos nos gloriar sobre o outro, né? Portanto, cada um deve levar o seu próprio fardo. Verso 5, né? Verso 6 agora. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Vida eterna. Sabe, irmão, por que muitos vão perecendo pelo caminho? Por que que o povo de Israel teve que perecer naquele grande deserto? Porque semearam na carne e colheram corrupção. Um irmão cheio de vida é porque quanto mais ele semeia no Espírito, mais colheita de vida eterna ele tem. Não é lá no dia do Senhor a vida eterna. Colhe hoje vida eterna. Ele está cheio de vida, da provisão divina, da vida eterna. Ele já tem um desfrute antecipado da vida eterna. E agora? E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, isso tudo é o que está nos ensinando o versículo 12 de Mateus, capítulo 7. Tudo que os homens, né, tudo que você quer que os homens te façam, faça você. É uma regra de ouro. Faça isto. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. É uma atitude de fazer o bem. Né? Tomar essa atitude de semear o bem, porque você vai ter uma colheita. Tudo que você vai fazer, você vai receber. É como você lança um bumerangue, ele volta para você. Né? Então, veja Atos 10, 38. Quando Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com virtude. Se você acompanhar a vida dos discípulos após o Pentecostes, você vai ver eles praticando esse verso 12 do capítulo 7. Verso 38 do capítulo 10, né? Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A provisão. Deus conosco. Essa é a provisão. Para libertar. Primeira provisão aí é a unção do Espírito Santo e a unção da virtude do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Agora, a unção do Espírito Santo pode estar sobre a igreja, mas a liberação do poder pode ser que não esteja com todos. Qual será o segredo da liberação do poder? Lembre-se que Jesus foi para aquele deserto ser tentado 40 dias e 40 noites. E depois ele volta de lá com, pelo poder do Espírito Santo. Eu creio que a liberação do poder vai depender de uma plena e total, um pleno e total esvaziamento nosso, uma plena e total obediência ao Espírito Santo, uma rendição plena e total ao Espírito Santo, para que o poder seja liberado. Você vê que o Senhor Jesus não liberou sua vontade para transformar a pedra em pão. Não liberou nada de si mesmo. E depois de 40 dias, o Senhor o sustentou. E também liberou o poder pelo qual ele exerceu seu ministério por toda a vida. Então, por isso diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Eu aprendi, um irmão ensinou nós aqui, o Joel Sanches, quando aparece o E entre uma palavra e outra, você tem que colocar no lugar do E um sinal de mais. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, mais, com virtude, com poder. Né? E com isto, com o Espírito Santo e com o poder do Espírito Santo, andou fazendo bem. Irmão, você quer ser cheio do Espírito Santo para fazer o bem? Ser cheio da virtude do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo para fazer o bem. Agora, dois discípulos queriam exercer o poder, mas para fazer o mal. Queriam queimar Samaria. Senhor, quer que nós façamos descer fogo do céu para queimar Samaria, como Elias fez e consumiu aqueles soldados lá? O Senhor disse: não sabeis de que espírito sois. Nós somos do Espírito Santo. O Espírito Santo veio convencer amavelmente o coração do homem a se arrepender. E não veio exercer juízo para destruição. O Espírito Santo foi enviado para que cada dia nos convença a amar Jesus Cristo, a glorificar a Jesus Cristo, a confessá-lo como Senhor nosso. Agora, o juízo é o próprio Senhor que vai executar. Então ele falou: vocês não sabem de que espírito sois. Nós somos do Espírito do Cordeiro. Nós, assim como o Cordeiro veio dar a vida, nós também vamos fazer o bem. Vamos dar vida e não matar, né? Na igreja tem que haver vida e não morte. Então, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo bem. Fazendo bem, maravilha. Faça o bem. Como lemos em Gálatas, enquanto você tem tempo, faça o bem. E também, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmão, este mundo está oprimido pelo diabo. E você precisa ser ungido com o Espírito Santo e com poder para fazer o bem e curar todos os oprimidos do diabo. Curar as pessoas, exercer a autoridade divina dada a você, exercer a fé que o Senhor te deu para curar as pessoas. Você não pode duvidar: será que eu tenho o dom para curar? Você não sabe, sabe? Você não tem o dom para curar, você tem o poder para curar. E você só vai saber quando você pôr as mãos e curar. Se você nunca funcionar no corpo, se você nunca praticar o bem, você não sabe o tanto de vida que você tem. Se você nunca impor as mãos sobre alguém e orar para curar, você nunca vai ver o quanto poder você tem para curar. Faça isso e você vai ver. Né? Não tenha nenhum receio. Ah, eu não sou presbítero, eu não sou pastor, eu não sou profeta. Você é ungido de Deus. A igreja é ungida de Deus. A igreja recebeu a unção do Espírito Santo. Tudo que ela precisa, aqueles para você funcionar, é você se submeter ao Espírito Santo. Ter uma plena obediência. Se esvazie todos os dias. Vai aos pés do Senhor. Fale com o Espírito Santo. Peça perdão para o Espírito Santo quando ele te advertiu na consciência e você não deu atenção e continuou o seu caminho. É. Você está indo por uma rua e de repente tem um botequinho ali, você tem a vontade de beber alguma coisa, você vai entrar, Espírito Santo: não, não entra aí não. E você desobedece e vai. Chegue, se ajoelha depois e conserta. Quantas vezes tinha aquele irmão, o Espírito Santo falando a ele: vi uma revista pornográfica na beira do rio, um rio sujo, cheio de esgoto. Aquela revista pornográfica lá, e o Espírito Santo falando: não desça lá, não desça. Aí ele foi descendo com todo cuidadozinho, devagarinho, para pegar, de repente, puf, com a cara no esgoto. Levantou com a cara cheia de cocô. Porque quis ir pegar a revistinha que estava lá na no lugar que devia ficar. Graças a Deus, se arrependeu tarde, né? Tinha que se arrepender antes. O Espírito Santo vai falando e a gente só se arrepende depois que caiu no buraco. Tem que se arrepender antes, ouvindo a voz do Espírito Santo. Vamos ser pessoas ungidas para fazer o bem, para abençoar a igreja, para ganhar pessoas para Cristo. Agora vamos ver terceira carta de João, né? Paulo fala a Timóteo, diz assim: a piedade para tudo é proveitosa, não é? Acho que antes de ver a terceira João, vamos ver esse texto de Paulo a Timóteo, que ele recomenda a Timóteo, né? Ah, é 1 Timóteo, capítulo 6. É, também 4:8, vamos ler. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Agora, capítulo 6, verso 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. A piedade é proveitosa e é lucrativa. Traz ganho, tanto para a vida presente, como para aquela que há de vir. O exercício da piedade. O exercício corporal, ele tem um proveito. Por que que diz aqui, Paulo diz que de pouco aproveita? Porque ele dá um proveito para você próprio. A piedade tem um proveito universal. Ela tem um proveito que atinge as pessoas. E também tem um proveito futuro, um ganho futuro. Você está juntando tesouro no céu, se você exercita a piedade. A piedade é uma vida como a vida que o Senhor teve aqui na terra. Se você querer viver como ele viveu, andar como ele andou, esta é uma vida piedosa. Como Cristo viveu? Olhe para ele. Como ele viveu nesta terra? Viva como ele viveu. Isso é piedade. Como ele andou? Ande como ele andou. Em João diz que aquele que está nele, aquele que diz, né, que está nele, tem uma evidência. O verso 2, capítulo 2, versículo 6 de 1 João. Ele diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aí. Cristão, quem é o cristão? É aquele que anda como Cristo andou nesta terra. O cristão verdadeiro é aquele que vive como Cristo viveu neste mundo. Sabe o que influenciou o Sadhu Sundar Singh a andar como Jesus andou, viver como ele viveu neste mundo? Inclusive, ele era de uma família muito rica e ele fez um voto de pobreza e renunciou toda a herança do pai. E saiu pelo mundo, pelas regiões do Tibete, pela Índia, pregando o Evangelho, anunciando o reino de Deus. Foi muitas vezes amarrado com peles de iaque, molhada e deixada ao sol. Foi maltratado, foi lançado em poços, com pessoas mortas dentro. Tudo porque ele tomou essa atitude do versículo 6 aqui do capítulo 2 de 1 João. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E ele tomou essa atitude no seu coração. Ele disse, eu vou andar como andou o meu Senhor. E ele foi identificado com Jesus Cristo. Ele bateu numa porta, não sei, ele parece que foi pedir água, pedir alguma coisa ali, e uma menina abriu a porta, olhou para ele, fechou a porta, saiu correndo e gritou para a mãe dela, mãe, Jesus Cristo está aqui na porta. E a mãe não acreditou que era Jesus Cristo, mas a menina viu Jesus Cristo. Ela viu um homem parecido com Jesus Cristo. Um homem que, cheio de amor, cheio de graça, cheio de vida, que estava andando por este mundo, como Cristo andou. Ó, faça aos homens o que você quer que te faça. Você faz aos homens e Deus faz a você. Você faz aos outros, você se derrama aos outros, Deus se derrama por você. Você quer mais vida, dê vida ao outro e Deus te derrama mais vida. É assim. Dai, ser-vos-á, dado. Né? É assim que você encontra o caminho estreito. Você toma o caminho, a porta estreita e o caminho apertado. Muitos não encontram esse caminho. Por quê? Porque exatamente, a porta é estreita, o caminho é apertado. Ali, você tem que deixar você para poder entrar. Né? Siga esse caminho de Jesus. Anda como ele andou. Né? É um caminho estreito. A porta de entrada é apertada. As exigências são muitas. A renúncia é da própria vida. Quem ama a sua vida, perderá. Mas quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á naquele caminho. É o caminho da vida. Ali há abundância de vida, vida abundante. Agora uma identificação, lá em 2 João, né? Aliás, 3 João. O verso 11 aí. É, amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. E aqui ele dá um testemunho. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, quem faz bem é de Deus. Quem faz mal não tem visto a Deus. Então, se você é de Deus, você faz o bem. Para isto nós estamos neste mundo, para fazer o bem. Não fazer o bem para alcançar salvação, porque nós alcançamos a salvação de graça. Pela graça nós somos salvos. Mas nós fazemos o bem para honrar o nosso Senhor. Não estamos fazendo para em troca de alguma coisa, mas pura e simplesmente para honrar, viver como ele viveu, glorificar o nome dele, glorificar o Pai. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, te damos graças.